Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a possibilidade da chegada da gripe aviária aqui no Brasil. No último dia 10 de abril, foi detectado nos Estados Unidos um caso de gripe aviária altamente patogênica em uma fazenda de perus. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com o Jorge de Lima, que é gerente executivo da Associação Catarinense de Avicultura, a ACAVE. Jorge, no dia 10 de abril, um caso de gripe aviária de alta patogenicidade foi confirmado nos Estados Unidos, né, numa fazenda produtora de perus, e é, vamos dizer assim, o que há de mais próximo aqui do Brasil que foi notificado por enquanto, né, nos últimos tempos. A gente já tem casos notificados na China, em países da Europa, na Índia, por exemplo. Então, há perigo da gripe aviária chegar ao Brasil?
Olha, pelos monitoramentos que nós sempre fazemos, nós temos todo o cuidado necessário no território nacional, né? Nós não podemos nem afirmar que pode chegar e tampouco descartar essa possibilidade. O que nós temos que fazer, e fazemos isso de maneira bastante reiterada no setor, é mantermos sempre controles e monitoramentos de todo o sistema de defesa sanitária nacional, sempre em conjunto com o poder público, né, iniciativa privada e poder público, em todas as esferas, ou seja, na esfera estadual, na esfera municipal, quando assim é possível, mas principalmente as estratégias com o Ministério da Agricultura, ou seja, a esfera federal, né? Então, estamos sempre atentos e tomando os cuidados necessários para que nenhuma espécie de patogenia possa ingressar em território nacional, principalmente aquelas que, de alguma forma, podem afetar de maneira indistinta o plantel que nós temos.
Certo, Jorge. E quais são, né, efetivamente, essas medidas que são tomadas para mitigar ou para evitar que essa doença chegue aqui ao Brasil?
Bom, nós temos algumas medidas que nós poderíamos qualificá-las como medidas macro, e temos outras medidas que são medidas que qualificamos como micro, né? Ou seja, que atuam efetivamente na ponta. Uhum. Então, nós temos lá, eu poderia classificar aqui como medidas macro, né? Além da própria regulação feita pelo Ministério da Agricultura e pelos órgãos de sanidade dos estados, que trazem uma diretriz de ações e de tomadas de medidas que podem ser feitas tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, né? Nós temos medidas de controle e monitoramento do território nacional. Uhum. Né? Então, nós temos controles que são acompanhados pelo Ministério em nível mundial, ou seja, aquilo que vem acontecendo, como você mesmo citou no início, um fato ocorrido nos Estados Unidos acende uma luz amarela no mundo inteiro, né? Então fica todo mundo atento. Temos monitoramento, por exemplo, né, fizemos no passado, nos episódios de gripe aviária existente pelo mundo, né, e que graças a Deus não atingiram o nosso território, graças às medidas efetivas que tomamos aqui, monitoramento, por exemplo, de rotas de aves migratórias que poderiam, de alguma forma, passar no território nacional e também nas áreas contaminadas, o que não foi constatado em momento algum por todos os estudos feitos aqui no Brasil e fora do Brasil, e também, uhum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E temos medidas micro, né, como eu estava dizendo, que são, além do treinamento e da qualificação do pessoal de campo, de extensão rural, de controle de sanidade, nós temos medidas que são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura para serem implementadas nas propriedades individuais dos produtores independentes, dos integrados e dos cooperados, né? Como, por exemplo, a questão das telas, a questão do cortinado nos aviários, né? A questão da segregação das aves de alimentos e de água dentro dos galpões, ou seja, no ambiente interno, mas principalmente o controle efetivo de entrada, por exemplo, no território nacional de alguma ave de região contaminada, uhum, ou de ovos de produção que venham de um país de região contaminada. E aqui, no micro, eu queria acrescentar mais uma coisa. Esses dois que eu coloquei por último são das medidas macro, né? Mas no micro eu gostaria de acrescentar uma que eu acho que é extremamente importante, que é o monitoramento dos técnicos nas propriedades, né? A conscientização da tomada das medidas, a fiscalização, o alerta, né? E o reporte que é feito centralizado para quem faz o controle, faz toda a leitura de controle.
Certo. E, Jorge, qual é a extensão dos danos que a chegada da gripe aviária aqui no Brasil poderia causar? A gente consegue quantificar isso em cabeças, né, em aves que poderiam ser mortas ou em questões monetárias?
Uhum. Nós podemos ter uma perspectiva. Se tomarmos por base aí o que aconteceu no passado nos Estados Unidos, no passado não tão remoto, aí estamos falando aí de 2013, 2014, os Estados Unidos teve um prejuízo na casa dos 5 bilhões de dólares, né? Ou seja, lá eles tiveram, com a gripe aviária, aí, um prejuízo de 5 bilhões de dólares. Então, para nós aqui no Brasil, isso seria um dano imensurável, né? Primeiro sobre o aspecto financeiro, né? Sem dúvida alguma. Então, se a gente tomar por base, nós temos uma produção... nós temos uma produção muito efetiva, nós estamos no topo da cadeia mundial de produção, junto aí com os Estados Unidos, né? Nós poderíamos aí, fazendo um paralelo que aconteceu lá no passado, tá falando na casa do bilhão de dólares com toda certeza, né?
Uhum. Certo. E, Jorge, essas medidas todas que você citou, tanto num cenário macro como num cenário micro, elas se mostram eficazes, né? A gente já teve aqui algum caso de gripe aviária, e desde quando essas medidas são tomadas?
Bom, nós temos medidas aí que são descritas como de controle já há muito tempo. As mais efetivas e mais recentes, sempre com o olhar voltado, sim, para a gripe aviária, elas datam aí, as mais recentes, de 2007 para cá, né? Uhum. Ou seja, nós temos medidas efetivas de lá para cá. Nós temos instruções normativas do Ministério da Agricultura, nós temos controle de sanidade no Estado, regulações, nós temos planos de contingência também construídos do poder público junto com a iniciativa privada, né? Mas não temos casos no Brasil, não tivemos casos no Brasil, e muito por causa desses controles efetivos que nós temos, né? Sejam eles, como eu disse anteriormente, pelas medidas macro que são tomadas pelo Estado lato sensu, né? E seja pelas medidas micro que são feitas na ponta individualmente com cada produtor. Então isso, de alguma forma, esse monitoramento, ele nos traz uma certa segurança de informação, né? Uhum. Nós estamos alertas sempre, todo o tempo. O nosso setor é um setor que tem um destaque de sanidade. O Brasil, né, tem um destaque de sanidade do seu produto, a qualidade do seu produto muito vinculada à sanidade, o que sempre nos coloca numa posição de alerta, né? Nós estamos sempre alertas, sempre focados naquilo que fazemos. Nós não temos tempo para descansar nunca, né? Nós estamos sempre alertas a tudo que acontece em nível mundial, exatamente para podermos manter essa excelência do nosso produto que temos hoje, desenvolvido aí ao longo dos tempos, aí, desde a década de 50 até agora, né?
Inclusive, a gripe aviária chegou até mais perto da gente do que agora, né? Agora a gente observa aí nos Estados Unidos, mas alguns anos atrás acabou acontecendo no Chile, né? Mas não atingiu o Brasil.
Exatamente. Nós temos aí episódios no Chile, né? E como eu disse, né? Nós sempre fazemos esse monitoramento, seja ele por parte do setor privado, seja ele por parte do setor público, né? E essa troca de informações que nós temos com o poder público, ela é extremamente importante com relação às estratégias, né? Uhum. Nós temos estratégias específicas de quarentena, de pessoas que viajam para lugares que possa ter essa espécie de contaminação, não visitação de propriedades que tenha ocorrido, de alguma forma, algum caso de patogenia de qualquer espécie. Então, isso nos traz uma certa tranquilidade, como eu disse, uma tranquilidade com alerta, né? Sempre associada.
Certo, Jorge. E a respeito, né, como você disse, a gente tem aqui nas mãos um grande trunfo, que é a sanidade, né, a qualidade do nosso produto. Se o país fosse eventualmente atingido pela gripe aviária, no que isso afetaria as exportações? Hoje o Brasil é líder, né, nas exportações de carne de frango. Como que isso afetaria as exportações, a nossa competitividade no mercado exterior?
É, não tenho dúvida alguma que isso, assim como afeta os outros países que já tiveram, né, nos utilizando uma vez mais da questão do espelho, né, nos espelhando naqueles que já tiveram isso no passado e tiveram problemas com a aceitação do seu produto, então de alguma forma isso também nos afetaria, né, nós poderíamos ter aí a perda de clientes num primeiro momento, a perda de alguns mercados em outro momento e, na pior das hipóteses, sem dúvida alguma, a desabilitação de algum mercado em decorrência disso. Por isso que tomamos todas as medidas necessárias, de maneira incansável, como eu disse, para que jamais qualquer tipo de patogenia possa ingressar no nosso território, né? Então, efetivamente, reflexos como esse, se eu puder fazer um reporte, basicamente, aqui é o estado de Santa Catarina, a qual representa a entidade, nós estaríamos falando aqui em Santa Catarina, advindo da exportação de aves e suínos, tomando os dois, né?
Uhum.
Uma geração de ICMS na casa dos 34%, né? Então, veja, tu impacta algo dessa natureza só no estado de Santa Catarina. Se replicarmos aí a Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, que também temos aí representatividade bastante forte de produção, poderíamos estar falando aí de algo bastante significativo para o mercado nacional.
Certo, Jorge. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, sempre à disposição e só reforçando sempre a necessidade de sempre estarmos atentos às medidas de sanidade e os controles de sanidade necessários para evitarmos qualquer problema de qualquer natureza.
Estivemos aqui, portanto, com o Jorge de Lima, que é gerente executivo da Associação Catarinense de Avicultura, a ACAVE, e falou um pouquinho para a gente sobre o que poderia acontecer caso a gripe aviária chegasse aqui no Brasil. De acordo com ele, se isso acontecesse, seria um prejuízo irreparável da ordem de em torno de 5 bilhões de dólares. De acordo com ele, as medidas que são tomadas aqui no Brasil, que vêm sendo adotadas desde 2007, são extremamente efetivas, tanto que desse tempo para cá houve vários casos de gripe aviária ao redor do mundo, inclusive bem perto aqui do Brasil, no Chile, mas a doença não chegou aqui no país justamente por essas medidas. Ele cita, inclusive, medidas que são tomadas num cenário macro e num cenário micro. No cenário macro, ele fala de controle de fronteira para que não haja a entrada de produtos vindos de áreas contaminadas aqui para o Brasil, sobre também o monitoramento de aves migratórias, entre outras medidas adotadas. No cenário micro, ele fala também das coisas que são relativas ao campo, né, as medidas que são tomadas diretamente nas granjas, como a alimentação, né, e a disposição de água para os animais dentro de locais confinados, para que isso não atraia outros animais silvestres ou outras aves que possam transmitir a doença. De acordo com ele, essas medidas também elas são extremamente dinâmicas. Órgãos do governo federal, do governo estadual, como as defesas agropecuárias e também as integradoras e cooperativas, inclusive também os agricultores independentes, né, os avicultores independentes, também se conversam para dinamizar essas medidas, observando sempre o que está acontecendo nos outros países, como que está o desenvolvimento dessas doenças nos outros países, para poder aprimorar essas medidas e evitar que a doença chegue ao país, causando um prejuízo irreparável, provocando danos no mercado interno e também nas exportações, já que o Brasil é hoje o principal exportador de frango do mundo. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.